É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
E sem tropical Andres Andreasa. Andreasa, boa tarde.
Separados por uma letra.
Separados por um A, né?
Separados por uma letra. Um beijo para Andreasa Busani, queridíssima e competentíssima colega. Pessoal, é o seguinte, tenho acompanhado com atenção essa discussão aqui, não quero parecer mais mal-humorado do que talvez normalmente eu pareça, mas a Prefeitura não tem que se meter nessa discussão. A participação da Prefeitura nessa discussão, do poder público, tá? Não quero fulanizar, não é porque é a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Marcelo Crivella, que é o que seria o problema, não. A presença do poder público, desnecessariamente, como um elemento a mais, numa conversa que não precisaria da mediação do poder público. Para isso existem os sindicatos, que representam os profissionais, no caso, o sindicato dos professores, para representar os professores na negociação com as escolas privadas. Porque nós estamos falando aí, no final das contas, de uma relação de natureza privada. Os professores são contratados, têm contratos privados com essas organizações, com as escolas, para prestar um serviço para os pais que têm alunos na chamada rede privada. De modo que o máximo que a prefeitura, segundo o meu entendimento, poderia fazer é estabelecer, à luz da baliza que cria para si, estabelecer uma baliza a ser seguida pelos colégios particulares e também pelos professores para a volta. Se a rede municipal pretende voltar somente em agosto, se essa é a baliza estabelecida pela Prefeitura para a volta da rede municipal, essa deveria ser também a baliza estabelecida para a rede privada. Da seguinte maneira, a rede privada tem, a partir do dia X, e no caso parece que é 2 de agosto, não é isso? Qual é a data que a Andreasa isso. falou?
Exatamente.
A pública é dia 2.
Então, se o estabelecimento é dia 2 de agosto, então se estabeleça uma baliza, um norte para a rede privada. A rede privada tem de se adequar a esse período para a volta às aulas, as voltas às aulas que seja, por exemplo, de 2 a 15 de agosto. Nesse período, a rede privada precisa retomar as suas atividades e aí, com esse campo para determinado, para que se escolha a volta, os sindicatos, os professores, seus representantes vão tratar com as escolas privadas e também com os pais, com o interesse dos pais participando dessa discussão sobre a volta. E ponto final, e acabou. São perfeitamente capazes profissionais de educação a serviço da rede privada e donos de escola de encontrarem um equilíbrio que atenda aos interesses de todos, fundamentalmente aos interesses dos estudantes. Isso me parece ser o mais importante nessa altura do campeonato. Se as escolas privadas contratantes dizem que têm condições e apresentam condições e mostram que têm condições de retomar as aulas dentro de uma janela de retomada, que assim seja, com a adesão dos profissionais que têm todo o direito de denunciar a falta de cuidados, os cuidados prometidos, porque também os professores de rede privada, pelo amor de Deus, têm direitos, né? Têm os seus direitos, têm que estar protegidos para o exercício do trabalho, assim sendo, que se resolva entre as partes, sem a participação do poder público, que, como eu disse, só pode ser baliza nisso aí, para dar alguma referência de tempo. Não faz sentido que a prefeitura determine uma data de, sei lá, 15 de julho, como se disse, para a volta da rede privada, se a rede pública volta só em agosto. Por quê? Qual é a lógica contida nisso aí? Então, como sempre, muita trombada com o corpo de quem não deveria estar na
Andreasa,
discussão.
O que acontece? Também tem uma questão de pressão das escolas que estão sendo realmente, enfim, pressionadas pelos pais por causa do pagamento da mensalidade, estão sendo pressionadas pelas escolas, pelo próprio corpo,
da,
né?
Redução da mensalidade,
né? Pela redução da mensalidade.
É dúvida.
Então tem uma série de coisas. Fora que, assim, a retomada da aula não vai ser uma coisa totalmente... uma coisa simples de decidir sobre a retomada, porque a gente está falando, eu estou olhando para isso, né? Olhando para a situação da minha filha, por exemplo, né? Tem uma turma com 29 alunos e você pensa, como é que você vai controlar 29 crianças com 4 anos de idade? 4 anos. A Alice tem 4, vai fazer 5.
E tem salas de aula
outubro.
Que você não tem com a capacidade de alunos, 29 alunos. É um do lado do outro ali, não, aquelas carteiras do lado.
Você vai fazer início de aula intercalado, intervalar
a escola não tem capacidade para colocar todos os alunos espalhados, o recreio, enfim.
Não dá para simplesmente mandar também a criança para casa de alguém, porque enfim, né?
Sim, e nós como pais também, né, Isabelle? É, nós temos o direito de, mesmo convencionado uma data de volta, se nós não nos sentimos confortáveis, não mandarmos nossos filhos. Né?
Pois é.
Também tem esse elemento. Eu mesmo estou esperando um posicionamento da escola da minha filha, que é só um ano, minha filha fez 5 anos agora, só um pouco mais velha do que a Alice, a minha filha, a Manu, a definição da escola dela sobre volta, né, para, considerando razoável ou não a data, eu decidir aqui com a minha esposa se nós mandaríamos, né, ou se esperaríamos um pouco mais. O meu ponto central aqui, é que eu acho que a participação da prefeitura nesse debate atrapalha, né? Ela é um elemento a mais desnecessário numa conversa que está habituada a ocorrer entre as partes, né? Os professores, na figura dos seus representantes, dos sindicatos, e os donos, os representantes das escolas. Não há por que a prefeitura se meter nisso, senão, como eu disse, para estabelecer balizas. Não faz sentido que a baliza da escola privada não seja a mesma da escola pública. Para mim não faz o menor sentido.
E tem outra questão também, Andreas, dos pais, né? Ah, vamos voltar às aulas. Aí marca uma reunião de pais, aí chegam os pais dos alunos, olha, eu não quero que meu filho volte à aula. Nem eu. E aí, como é que a escola vai fazer?
Pois é, mas aí é que está a questão. Eu acho que se precisa estabelecer uma data de volta, com responsabilidade estabelecida pelas escolas. No caso das crianças mais novas, que é o caso da minha filha e da filha da Isabelle, é muito mais escola para convivência, para formação social, para os relacionamentos, para a noção da hierarquia, do que propriamente para a formação de um currículo, para o aprendizado nessa altura, né? Ainda que elas estejam numa forma de um período já de contato com as letras, de uma pré-alfabetização. Chamemos assim, isso é mais grave no caso dos estudantes que estão, por exemplo, em fase de alfabetização.
Meu filho, 7 anos de idade, já passou da alfabetização. É.
Imagina quem vai prestar vestibular.
E aí tem outra questão aí, Isabelle Lacerda, que também precisa ser tratada em algum momento. Dá para considerar, ainda que com a retomada agora em julho, ou vá lá em agosto, como eu acho que seria uma tendência mais coerente, dá para considerar esse, ao final desse ano, esse um ano letivo existente? Será que esse ano letivo para crianças que estão em período de formação mesmo, alfabetização em diante, aquele período decisivo da formação, inclusive quem vai fazer vestibular, será que esse é um ano que vale? Será que essas experiências mais ou menos bem-sucedidas de aulas online, que são muito excludentes, né, que excluem muitas crianças que não têm equipamento, não têm internet, será que esse é um ano escolar que deve ser considerado como dado, como vencido? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas essa é uma outra discussão.
Amanhã a gente discute um pouco mais, Andreasa.
Até sair a decisão.
Isabelle, Lacerda, posso te fazer um elogio?
Diga, sempre bom, Andreasa.
Lacerda, você é um grande profissional da imprensa. Você é um cara, uma palavra que eu odeio, mas eu vou usar, você é um sujeito diferenciado. Mas o que você fez ontem e fará hoje novamente é realmente tirar o chapéu. Eu falava com o seu amigo, seu parceiro, com quem você divide a chefia da redação, Mário Dias Ferreira, de manhã, para elogiá-lo pelo trabalho que você fez ontem comandando a jornada esportiva da Band News FM na transmissão do jogo do Flamengo, fará hoje novamente, daqui a pouco, mais cedo, porque é às 8 horas, né, no jogo do Vasco. Ontem, pessoal, para quem não tem ideia, o Marcos Lacerda, que é muito competente e acostumado a hard news, mas que não está habituado no dia a dia a fazer transmissão esportiva, né?
4 anos já que eu não faço, ferrujado.
Então, ele ancorou do estúdio, a transmissão muito bem feita pelo Marcelo Duol, os comentários do Fábio França, de altíssimo nível, o Maurício Bastos na reportagem, uma coisa maravilhosa. Mas ele fez tudo isso comandando, fazendo o giro dos trabalhos, ao mesmo tempo comandando a mesa de som, entendeu? Que quem já sentou nisso aí sabe, eu, por exemplo, sou um analfabeto de mesa de som, e o Lacerda, ó, eu sou no meio de campo, batendo no peito e distribuindo, ao mesmo tempo mexendo nos botões. Dá pra qualquer um não, Lacerda. Ó, tira o chapéu pra você, arrebentou.
É isso, André. Você faz isso pelos ouvintes, pro ouvinte ficar bem informado, pra não deixar o ouvinte na mão.
Eu sei disso, mas você podia fazer para os ouvintes e fazer mal feito, entendeu?
Não é, é verdade. Qualidade. Tem que ter o padrão Band News de qualidade aqui, Andreas.
É isso, meu irmão. Um beijo, tem... parabéns.
Obrigado, Andreas. Daqui a pouco tem Vasco e Madureira, a partir das 7h20. Estaremos na mesma equipe. Marcelo Duó narrando, Fábio França comentando, Maurício Bastos nas reportagens. Eu estarei aqui trazendo os destaques do jogo do Fluminense, da outra partida que vai acontecer no horário. Rian Lobo e Gustavo Silema também atualizando o Botafogo e o Flamengo que jogaram ontem. Até amanhã, André Azar.
Tchau, pessoal.